Então você decidiu se tornar freelancer, tomar um passo muito importante na sua vida e gerar renda com algum conhecimento que você tem. Eu vou aqui citar quatro detalhes que a maioria dos freelancers não se liga no início e acaba pecando e fazendo com que esse desejo ou esse sonho de trabalhar com algo que goste acabe demorando um pouco mais porque ainda tem que corrigir certas falhas. Então vamos lá, vou explicar sobre isso hoje. Fica aí, depois da vinheta a gente volta. É, meu amigo, então você decidiu tomar uma decisão tão importante na sua vida que é isso, né? Se tornar um freelancer, poder meter as caras mesmo aí no mundão e desbravar aí as dificuldades de um empreendedor, de uma pessoa que depende de algum trabalho para ter a sua renda, se não o seu trabalho fixo, né? E quatro pontos que eu vou trazer aqui para você ter uma noção básica para não falhar, como eu já falhei no início quando eu me tornei freelancer, quando eu tive a minha segunda fonte de renda e quis caminhar para trabalhar com isso. Hoje não é a principal, mas é a minha segunda fonte já desde 2012, então eu tô aí há um bom tempo trabalhando como freelancer e eu tenho algumas coisas para te falar hoje que são muito importantes. Então eu tenho algumas coisas para te falar hoje para que você possa, né, começar corrigindo, né, ou evitando isso, caso você ainda não tenha iniciado. Para você que já iniciou e ainda passa por esses problemas, que eu possa contribuir na tua vida e você possa entender um pouquinho e identificar aquilo que você está errando. Primeiro erro muito, muito, muito básico, e não só para quem é freelancer ou também para quem trabalha para uma empresa que necessita aprender isso, que é um planejamento financeiro. Isso é básico e deveria estar na mente de muitos brasileiros hoje e de qualquer pessoa, na verdade, tanto para você que quer ser freelancer, para você que é um empreendedor que trabalha, tem a sua principal fonte de renda e única fonte de renda, e você que trabalha para uma empresa. E lá é a sua fonte de renda, é o seu ganha-pão, vem dali, mas você não tem planejamento financeiro. E isso é uma coisa muito danosa para a sua vida. Por quê? Porque sem planejamento financeiro você não vai saber gerir, obviamente, as suas finanças e levar a sua vida a um fracasso. Você se torna aquela pessoa compulsiva, consome bastante, e não que eu esteja dizendo e demonizando ou condenando, né, o fato do compulsivo, o fato do consumismo, mas eu me refiro aqui àquele compulsivo, né, aquele consumista compulsivo, que tudo que vê pela frente quer comprar, quer gastar o dinheiro de qualquer jeito. E aí vem o fato de não ter um planejamento financeiro, porque a partir do momento que você tem um planejamento financeiro, você consegue distinguir todas as etapas, todas as bases da sua vida que precisam de um aporte financeiro mensal, como um pagamento de conta de energia, aluguel, as suas contas fixas, e consegue distinguir isso do seu lazer, distinguir isso de dinheiro utilizado para investir e toda essa organização que está faltando com o planejamento financeiro na sua vida. Ela é suprida a partir do momento que você se organiza. Eu vou ainda fazer um episódio, gravar aqui um episódio, onde eu vou falar um pouco sobre planejamento financeiro para freelancer, né? Para empreendedor também, ou qualquer pessoa que deseja fazer um planejamento financeiro. São princípios básicos que, se você colocar em prática, você consegue organizar a sua vida e evitar certos problemas. Hoje a gente está passando por um problema bem grande, que é o fato do coronavírus, e muitas pessoas não têm o quê? Um planejamento financeiro, nunca tiveram ou não deram atenção para isso e estão passando um certo sufoco por uma coisa que eu já falei aqui, que é sobre reserva de emergência. Se você não sabe o que é reserva de emergência, caiu aqui nesse episódio. Eu te peço que você, assim que acabar de ouvir esse episódio aqui, procure no Spotify, na minha conta tem um episódio só sobre reserva de emergência, lá você vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, principal erro, um dos principais dos quatro que eu vou citar, falta de planejamento financeiro. Segundo erro que as pessoas cometem quando vão começar a ser freelancer é que não aprenderam ainda a se vender. E isso é muito importante, se vender, porque você vai oferecer um serviço ou vai oferecer um produto que você produz, principalmente para quem oferece um produto. Você tem que aprender a se vender, você tem que fazer algum estudo, tem várias dicas na internet, no YouTube, baixa e-book sobre vendas, sobre toda essa gama e esse mundo da venda, porque isso é muito importante para você que está começando a se tornar um freelancer. Você precisa vender o seu serviço. Se você não vender, obviamente que ninguém compra. Então, para que alguém vai querer te contratar se ela não sabe a importância do teu serviço na vida dela ou para curar alguma dor dela, né? Qual a importância de comprar o teu produto? Por que que ela vai querer comprar o teu produto? E você, sabendo se vender, você vai dar os motivos, né? E também saber contornar as objeções, que é quando alguém nega, né? Eu não quero comprar o teu produto, não quero pagar pelo teu serviço. E aí você consegue contornar negociando. E muitas pessoas dizem, ah, eu não sei negociar, ah, lá, 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 vem com essas conversinhas, mas assim, a gente a gente sabe negociar desde a barriga da nossa mãe. Isso é muito importante você parar agora para pensar, porque não sei se você vai conseguir entender ou raciocinar isso, mas faz todo sentido. Quando a sua mãe estava grávida de você, ela sentia desconforto. E para que isso fosse amenizado, você e ela negociavam, mesmo você ali na barriga da sua mãe, vocês negociavam uma posição confortável para que fosse melhor para você e para sua mãe. E olha que engraçado, havia uma negociação nisso, acontecia uma negociação e você nem parou para pensar, ou seja, desde a barriga da sua mãe, você é sim um negociador, você sabe sim negociar. O único problema é que as pessoas meio que esquecem isso com o passar do tempo e acabam se tornando pessoas, como que eu posso falar? Relaxadas em relação a isso e colocam como desculpa para não saber se vender. E é um ponto importantíssimo para o freelancer, ele tem que saber se vender. Então, por você já ter essa raiz de negociador, você sabe sim negociar e fechar um produto, só precisa, obviamente, aperfeiçoar algumas técnicas de venda para que isso se concretize na sua vida. Então, esse é um ponto, saber se vender. Outro erro que as pessoas cometem bastante é que elas são limitadas. E isso é um erro muito, muito grotesco, porque ele vai fazer com que você fique para trás em relação à sua concorrente. Não sejamos aqui hipócritas, nós temos concorrentes sim. E eu não digo aqui de uma forma agressiva, de ataque, jamais. Seu concorrente, você não vai atacar ele, você apenas vai mostrar benefícios que, obviamente, ele pode não ter em relação ao teu produto ou teu serviço que tu oferece, se você é da mesma área dele. Então, inovar é um ponto-chave para um freelancer, porque ele precisa saber inovar em como ele oferece o serviço dele, como que ele oferece o produto dele e como que ele faz todo o processo de negociação, de atender o cliente, de como que ele vai finalizar o serviço ou o projeto ou o produto para o cliente. Então, todas essas coisas entram em inovação, né? Você está inserido em quais redes sociais? Você está sabendo utilizar o Instagram, Facebook? Você está sabendo utilizar o YouTube para você que gosta de fazer vídeos? Como que você está utilizando isso? Você está criando algum informativo para o teu cliente, para ele entender como é o teu serviço? Como que está sendo a tua abordagem na hora de tentar fechar ali um negócio em uma reunião com o teu cliente, seja ela online ou presencial? Até essa questão é importante de entender que reuniões online também são uma forma de inovar, até porque muitas vezes você ou o seu cliente não tem tempo para marcar uma reunião presencial. Então já entra um ponto que você pode começar a raciocinar um pouco de como vou inovar, né? Deixar de ser limitado. As pessoas aprendem uma técnica, e até aí tudo bem. Essa técnica está dando muito certo, já começou a gerar dinheiro, por exemplo, já começou a trazer os seus benefícios financeiros para um freelancer, até aí tudo bem. Mas acontece que o freelancer se amarra nisso, né? Aquele freelancer inicial, ele se amarra nessa ideia E ele defende ela com unhas e dentes, enquanto outras pessoas estão procurando outras ideias de acordo com o passar do tempo, né? Porque o ser humano ele evolui e com isso muitas coisas também vão evoluindo. E daí ele não quer se adaptar, ele não quer procurar também inovar para avançar no mercado. E aí fica aquele cara retrógrado. Eu lembro que quando desenvolveram as câmeras digitais, os amantes da câmera analógica ficaram loucos. Meu Deus, uma câmera digital entrando no mercado, isso aí não vai dar certo, etc. Então aqueles que souberam se adaptar ao mercado e inovar, né, buscar realmente acreditar naquilo, hoje são pessoas que possuem câmera digital, né? Obviamente todos nós, grande maioria da população tem câmera digital, e a galerinha mais antiga das câmeras analógicas resolveram ficar para trás, né? E olha o problema que deu, né? Elas ficaram para trás no mercado, fotógrafos que não quiseram se atualizar na época e ficaram tipo condenando as câmeras digitais por terem entrado no mercado e etc. Tiveram que correr atrás do tempo perdido para poder se reinventar quando todo mundo já estava lá na frente trabalhando e fazendo dinheiro com isso. Então, não seja limitado. E último ponto, mas não menos importante, esse é um ponto que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, que é fazer networking. A maioria não quer fazer networking. Isso você deveria fazer networking, né? O networking é muito fundamental. O networking, ele é a principal coisa que você tem que ter na sua mente quando você se torna um freelancer. Você precisa de pessoas, você precisa de amigos, você precisa de profissionais da sua área, ou muitas vezes até que não são da tua área, para fechar parcerias, né? Para você ter uma amizade. E aí é um ponto muito... é um detalhe muito importante que você tem que ter em mente, que é uma linha muito tênue de você fechar parcerias e ter amizade com outros profissionais, é de você não ser um interesseiro, entende? Você não ser aquele oportunista que está fechando uma parceria ou tendo uma amizade com alguém, algum profissional, para ganhar em cima desse profissional ou para obter vantagem, que esse é o mal da maioria das pessoas, é obter vantagem em cima dos outros. Mas o network, ele vem para você aprender com o outro profissional, e como consequência, muito obviamente, você ter um cliente, você ser indicado para um cliente, né? Então, são coisas que você tem que ter um certo cuidado quando você pensa em networking. Não seja um oportunista, não queira obter vantagem em cima das pessoas, mas queira, de fato, ter amizades consolidadas, amizades fundamentadas em uma base de confiança, não de oportunismo. Então essas são as 4 dicas que eu tenho para te dizer aqui, 4 principais erros de um freelancer que está iniciando na área. Tente contornar isso, né? Se essas 4 dicas que eu te passei Se você identificou que algum desses 4 erros que eu citei você sem querer tá fazendo, tente contornar, né? Há tempo para isso, para que você possa avançar e se tornar um freelancer muito mais produtivo, principalmente agora para quem está iniciando ou para quem já está aí na carreira e identificou algum desses problemas. Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, ali no Instagram. Temos canal no YouTube também e aqui no Spotify. Até a próxima, até o próximo episódio. Valeu, tchau.